Papo Pop.
Olá pessoal, estamos iniciando mais um Papo Pop. Desta vez vamos conhecer os indicados ao Oscar 2020. Antônio, indicações injustas e justas também, né?
Exatamente, Elton. Como todo ano aí, o Oscar chega à sua 92ª edição, sem esquecer as polêmicas, sem deixar aquele lado meio sarcástico americano de lado. A gente tem aqui algumas surpresas muito boas, mas também tem algumas decepções, né?
Sim, sim, sem dúvidas.
A gente vai falar aqui, né, vai fazer um apanhado sobre os filmes indicados. Lembrando que eu não vi todos.
Eu também não.
Pretendo até a cerimônia, né, no dia 9 de fevereiro. Pretendo sim, porque é uma época que eu amo, época de premiações. Ah, Jesus, porque a gente fica naquela, né? Ah, tal filme merece, tal filme não merece. E aí tem briga nos grupos do Facebook. Parece um grande grupo da família. Elton, você curte premiações?
Mais ou menos. O Oscar me chama muita atenção quando aquele filme que eu gostei demais, enfim, tá concorrendo alguma indicação, enfim, na categoria, perdão. E só me chama a atenção isso, mas não é algo que me atrai muito, não. Eu gosto de só estar acompanhando o cronograma dos filmes para estar assistindo tudo no lançamento.
Como sempre, a gente discordando, né? Eita, meu Deus. Acho que quem juntou essa dupla sabia o que estava fazendo, viu?
Pois é, pois é. Mas vamos comentar assim, né? Mesmo assim, porque eu acho que tem umas coisas aqui para comentar, né? Eu já estou aqui, inclusive, para criticar um certo filme aí.
Opa!
Mas vamos lá. E aí, Antônio?
Rapaz, da lista, os indicados ao melhor filme, né, que é tido aí como a principal categoria do Oscar, né, os indicados ao melhor filme foram Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e o sul-coreano, surpreendendo aí, porque é muito difícil um filme ser indicado, um filme estrangeiro, né, ser indicado a melhor filme, o que eu acho uma sacanagem muito grande, porque, né,
filme é filme,
filme,
né?
É filme, exatamente. Mas Parasita está aí figurando entre os melhores. E aí, Elton, o que você achou dessa lista aí?
Olha, é uma lista interessante. Gostei, né? Acho que o melhor destaque pra mim, sem dúvidas, é Parasita. Porque só o fato de ser estrangeiro, ele já tem pra mim esse mérito. É um mérito, de fato. Porque prova, né, que em qualquer lugar do mundo se faz um bom cinema.
Verdade, né? A gente imagina que ninguém sabe disso, né?
Com certeza.
Tem
uns
filmes maravilhosos aqui no nosso Brasil.
Com toda certeza. Mas meu Deus do céu, tem um negócio complicado aqui, que eu Era Uma Vez em Hollywood. Gente, esse filme concorreu ao melhor filme, sinceramente.
Tarantino, Elton!
Sim, sim, meu ídolo. Mas não merecia estar aqui não, gente. Era Uma Vez em Hollywood e meu Deus, ganhou fama por conta do nome do diretor. Isso tá errado, gente.
Caramba.
Tá errado, tá errado. Não é um filme ruim, claro. Mas assim, pra concorrer na categoria de melhor filme, eu acho que a galera tá perdendo um pouquinho aí do bom senso.
Pois olha, dessa lista aí, eu estou surpreso de você citar logo Era Uma Vez em Hollywood, do nosso querido Tarantino. Mas eu estou surpreso por Ford vs Ferrari, porque apesar de ser um drama meio histórico, é uma história muito esquisita de ser premiada. Mas fala sobre empreendedorismo, então, né, nessa era nada mais premiável do que isso. Eu também estou muito surpreso com a indicação de Coringa. Não por Coringa ser um filme ruim, eu queria salientar. Coringa é um filme maravilhoso, merece estar nessa lista, mais do que muitos,
né, mais do que Era Uma Vez em Hollywood, com certeza.
Mas eu fico surpreso por um filme de super-herói, assim, a gente sabe que não é um filme de super-herói, mas é como a academia vê, né?
Sim.
É um filme de super-herói que está figurando aí entre os melhores filmes de 2019. Eu acho isso muito significativo, né, pra DC Comics e pra essa nova fase que tá vindo agora, da gente ver um cinema de super-herói menos voltado pro lado do entretenimento, né? E mais voltado pro lado da saga de um personagem mesmo e das coisas que ele tem a oferecer para o universo. Eu fiquei muito feliz com a indicação de Coringa.
Fiquei feliz também. Justamente por isso, né? Por ser uma adaptação de quadrinhos e por ser um lado B até então, que tá ganhando fama agora, né? Os Sim. filmes baseados em vilões, que eu acho que isso é muito bacana. Algumas pessoas criticam porque acham que estão, enfim, romantizando, né? Personagens que são... que têm ruins, que têm um ego pra maldade. Mas todo mundo é ser humano, né? Então eu acho muito bacana quando a gente humaniza. E humanizar um personagem não necessariamente é dar um valor a ele, dizer que o que ele tá fazendo é certo e tal. Mas enfim, mostra causas, efeitos, a história de origem e tudo aquilo que monta, que cria, né? Na verdade, um personagem e sua índole. Então bonito, tô bem feliz. Isso. Tô bem feliz com o Coringa aí no meio.
Bonito isso, Jato.
Obrigado.
Mas o irlandês eu não tô nada surpreso, porque qualquer coisa que o Martin Scorsese fizer, seja boa ou ruim, vai figurar na lista sempre. Eu ainda não vi o irlandês, então, como diria a nossa querida Glória Maria, eu não sou capaz de opinar. Por enquanto, pretendo ver aí.
Idem.
Mas não me surpreendeu, e não me surpreendeu também 1917. Por ser um filme de guerra, a gente sabe que americano há controvérsias, mas curte essas coisas.
Com certeza, é quase um pré-requisito, né, pra estar concorrendo aí.
Exatamente, um Oscar bait de respeito é qualquer filme de guerra. Mas a história de um casamento, que é um filme muito bacana aí da Netflix, né?
Sim. Um filme muito bom, inclusive.
Sim, um serviço bacana de streaming aí concorrendo ao Oscar, que já devia ser assim há muito tempo, mas... Mas, infelizmente, as pessoas não veem dessa forma, né, Elton? A gente sabe que a academia, apesar de todos os avanços, ela ainda tem alguns pontos de visão que são muito limitados aí, muito, muito autoprotetores, eu diria, até porque eles acham que eles estão protegendo a forma de pensar e a forma de agir e a forma de fazer filmes de uma era. É quase como se eles estivessem protegendo a própria profissão. Então, eu fico muito feliz de ver um filme de um serviço de streaming indicado ao Oscar. A Amazon Prime e a HBO Now estão devendo ainda, mas nos próximos deve vir. Nessa lista aqui, mais algum te chamar a atenção, a não ser falar mal de Era Uma Vez em Hollywood?
Não, o restante eu acho que tá tranquilo e, enfim, indicações justas. Fico feliz também de Adoráveis Mulheres estar representando, porque aí a gente vê uma questão de representatividade mesmo, né? Um filme com a temática feminista, né? Com a produção envolvendo mulheres, então é muito bacana que esse tipo de produção ganhe uma projeção.
Sim.
Né?
Agora vamos para a categoria de melhor ator, que, olha, sinceramente, exceto pelo Adam Driver, eu acho que em qualquer ano esses atores aqui poderiam estar nessa lista. Antônio Bandeiras, por Dor e Glória, Leonardo DiCaprio, por Era Uma Vez em Hollywood, Adam Driver, por A História de um Casamento, Joaquin Phoenix, por Coringa, e Jonathan Pryce, por Dois Papas. Mais um filme da Netflix, né?
Sim.
Concorrendo.
Sim.
Nessa categoria aí, eu queria muito, meu coração pede assim que seja o Joaquin Phoenix, porque o papel dele em Coringa foi extraordinário.
Com certeza, gente. Isso é indiscutível, né? Assim, por questão técnica mesmo, a gente sabe que foi uma atuação marcante. Gente, é só prestar atenção em outros filmes que ele fez. Assim, é completamente destoante. Você tá vendo uma outra pessoa, um outro personagem, né? Ele foi bom em tudo ali. As fisionomias que ele... Enfim. Fenomenal essa atuação.
Com certeza, Elton.
Minha torcida fica pra ele e pra Adam Driver também, porque eu achei que o papel dele foi muito bom em História do Casamento.
Sim.
Eu achei muito bom mesmo.
Eu acho que a Scarlett Johansson tá melhor do que ele. Ela rouba as cenas ali em diversos momentos. Em diversos momentos que os dois estão juntos, inclusive. Mas que ele foi, segurou bem ali a dupla. Mas, com certeza, o Adam Driver, se o Joaquin Phoenix não ganhar, que é o que eu acho que vai acontecer, O Adam Driver seria aí um excelente candidato, com certeza. É, em melhor atriz, Elton, a gente tem Cynthia Erivo por Harriet, Scarlett Johansson por A História de um Casamento, Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres, Charlize Theron por O Escândalo e Renée Zellweger por Judy, Muito Além do Arco-Íris. É, nessa categoria aí, eu só conheço bem o trabalho da Scarlett Johansson e o da Saoirse, mas é, eu acho que, a não ser que o das outras foi uma coisa muito distoante, eu continuaria torcendo pela Scarlett, porque eu acho que o que ela fez em A História de um Casamento, a forma como eu vi nos olhos dela, sabe? A dor de daquela mulher que passou por aquilo ao lado de uma pessoa, eu não sei. Eu não sei se mudaria em muita coisa.
É marcante mesmo. Eu conheço o trabalho das duas que você mencionou e de Charlize Theron. Eu acho ela fantástica também. Mas eu acho que aqui quem tá, assim, com bastante destaque é de fato Scarlett Johansson. Até porque papéis dramáticos exigem muito mais, né?
Com certeza.
E ela fez maravilhosamente bem o papel em História do Casamento.
E por falar em Scarlett Johansson, esse parece ser o ano dela, viu? Porque ela também tá indicada a melhor atriz coadjuvante.
Sim. É,
Kathy Bates tá em O Caso de Richard Jewell, né? Laura Dern, que também tá maravilhosa em A História de um Casamento. É, a Scarlett aparece aí com Jojo Rabbit. A Florence Pugh por Adoráveis Mulheres e a Margot Robbie por O Escândalo.
Ai, Margot Robbie é maravilhosa,
é,
gente.
Eu queria que a Margot Robbie levasse essa categoria,
tudo,
sinceramente.
Tudo ela faz muito bem, mas Laura Dern também arrasou muito,
com
viu?
Com certeza.
Chore de um Casamento. Foi fantástico.
E assim, a Margot Robbie tá batendo na trave aí, acho que há uns 2 anos. Eu acho que ela merecia levar dessa vez, mas vamos ver aí. É, em melhor ator coadjuvante, nós temos o Tom Hanks com Um Lindo Dia na Vizinhança, o Anthony Hopkins por Dois Papas, o Al Pacino por O Irlandês, Joe Pesci por O Irlandês e Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood.
Nossa, gente, Era Uma Vez em Hollywood querendo encabeçar tudo, né? Olha, eu vou defender agora Era Uma Vez em Hollywood. De fato, a fotografia tá muito bacana, né?
Então você diria que esse pode levar?
Pode. Acho que seria justo. Mas tem um forte concorrente, gente, porque a fotografia de Coringa é sensacional.
Sim.
Sensacional.
Sim. Assim, não é à toa que Coringa foi indicado para 11 estatuetas. Né?
Sim, sim.
E, é, acho que da época que eu acompanho um Oscar, é, poucos filmes, eu só consigo lembrar de La La Land mesmo, que foi indicado, assim, a diversas categorias e levou apenas poucas delas. Porque eu lembro que La La Land foi indicado a 15, eu sei que quebrou recordes, mas é, levou 4, foi uma coisa assim. Então o Coringa levou, é, tá indicado a 11, então a gente espera aí que, né, é, faça e saia arrastando. A DC vai poder jogar na cara da Marvel isso. Que ódio. Elton vai ficar mais insuportável.
Muito feliz. Ah, gente, a DC finalmente traçando um excelente caminho aí nos cinemas. Fico feliz. Gente, mas o Farol tá aqui em melhor fotografia. Eu ainda não assisti, mas assim, tive a oportunidade de ver o trailer, de ver alguns frames. O filme tá muito bonito, viu? Tá muito bonito. Acho que
o Irlandês também tem uma estética muito bonita.
Ah, legal.
Muito bonita mesmo. Então, é, vamos aguardar e ver. 1917, todo filme de guerra tem uma fotografia excelente. É. É muito difícil.
Eu acho que é até um pré-requisito para o filme, né? Enfim, a gente tá falando de sempre planos gerais.
Uhum.
É uma coisa que, enfim, envolve cidades.
Cenas de batalha. Cenas. E a gente sabe que a Pixar é da Disney, mas da Disney mesmo, Walt Disney
Isso,
Studios.
Exato.
Não tem nenhum filme. É, Como Treinar o Seu Dragão 3, I Lost My Body, Klaus, mais um da Netflix.
Sim.
É, Link Perdido e Toy Story 4. Essa lista também é uma lista muito difícil. Eu só digo que a Academia dificilmente premia sequências. A não ser que essas sequências sejam de Senhor dos Anéis. Que é a única exceção de filme que foi sequência e conseguiu levar estatuetas, né? Então, vamos ver aí, né, Elton?
Vamos ver. Fiquei feliz de Klaus ter entrado aí pra concorrer melhor animação. Porque, de fato, é uma animação muito, muito bonitinha. E outra, que utiliza a animação tradicional, né?
Stop motion.
Né? Então, assim, a gente não tem aqui a produção em computação gráfica, como é Toy Story, como Treinar Seu Dragão. E a história é muito bonita, é totalmente sensível. Gente, acho que é um filme. Já nasceu um clássico, sabe? Já se tornou um clássico contemporâneo de Natal. E Klaus vale muito a pena. Toy Story é maravilhoso, o 4. Gostei bastante, mas eu ainda preferi o anterior. E, enfim, tá aí porque de fato é muito bom, mas eu acho que Klaus merece mais. Os demais filmes eu confesso que não assisti.
Então são cenas para os próximos capítulos. Sim. Mas vamos para a melhor fotografia, Elton, porque temos Era Uma Vez em Hollywood,
Nossa.
O Irlandês, Coringa, O Farol e 1917.
Olha, eu vou defender agora Era Uma Vez em Hollywood. De fato, a fotografia tá muito bacana, né?
Então você diria que esse pode levar?
Pode. Acho que seria justo. Mas tem um forte concorrente, gente, porque a fotografia de Coringa é sensacional.
Sim.
Sensacional.
Sim. Assim, não é à toa que o Coringa foi indicado para 11 estatuetas. Né?
Sim, sim.
E acho que da época que eu acompanho um Oscar, poucos filmes, eu só consigo lembrar de La La Land mesmo, que foi indicado, assim, a diversas categorias e levou apenas poucas delas. Porque eu lembro que La La Land foi indicado a 15, eu sei que quebrou recordes, mas levou 4, foi uma coisa assim. Então, o Coringa tá indicado a 11, então a gente espera aí que, né, faça e saia arrastando. A DC vai poder jogar na cara da Marvel isso. Que ódio! Elton vai ficar mais insuportável.
Muito feliz. Gente, a DC finalmente traçando um excelente caminho aí nos cinemas. Fico feliz. Gente, mas o Farol tá aqui, melhor fotografia. Eu ainda não assisti, mas assim, tive a oportunidade de ver o trailer, de ver alguns frames. O filme tá muito bonito, viu? Tá muito bonito. Acho que
o Irlandês também tem uma estética muito bonita.
Ah, legal.
Muito bonita mesmo. Então, vamos aguardar e ver. 1917, todo filme de guerra tem uma fotografia excelente. É muito difícil.
Eu acho que é até um pré-requisito para o filme, né? Enfim, a gente tá falando de sempre planos gerais.
Uh-huh.
É uma coisa que, enfim, envolve cidades.
Cenas de batalha.
Cenas de batalhas, campo aberto. Então, uh-huh, de fato, tem que ter mesmo.
Tem que ter uma fotografia bonita. Melhor figurino.
Olha só, Era Uma Vez em Hollywood também tá aí. Meu Deus do céu. Mas olha,
situou muito bem.
Totalmente, remontou fielmente a época em que se passa, né? Eu acho que é justo aí essa indicação pra Era Uma Vez em Hollywood.
E vou dizer mais, viu? A Academia tende muito a premiar filmes que fazem isso. Porque quando o filme consegue fazer o que o figurino de Era Uma Vez em Hollywood fez, que é você contar a história através das roupas.
Sim.
Realmente é digno de um Oscar. Sinceramente, digno de um Oscar.
Lembrando, gente, que eu não tenho ódio de Era Uma Vez em Hollywood, tá? Eu gosto.
Odeio,
gostei.
Ele me disse.
Mas, assim, pra melhor filme, me poupe, né? Não é pra tanto, não. Mas, assim, vamos reconhecer as outras questões. O figurino, de fato, é
você odeia Tarantino, Elton?
Não, de forma alguma. Tarantino é um mestre do cinema. Vamos.
Mas temos também Jojo Rabbit e Adoráveis Mulheres, né? Que prometem aí ser surpresas, viu, do Oscar, que muita gente já tá dizendo. Eu acho muito cedo, mas muita gente já tá dizendo que são os azarões do Oscar, né? Aqueles filmes que chegam e ninguém dá nada por eles e eles levam muitos prêmios. Vamos aguardar aí. Melhor direção, nós temos, não poderia ser diferente, Martin Scorsese com O Irlandês, Todd Phillips com Coringa, Sam Mendes com 1917, Quentin Tarantino com Era Uma Vez em Hollywood.
Sério?
E Bong Joon-ho com Parasita. Essa categoria me chamou bastante atenção porque ela tá praticamente a de melhor filme. Tá igualzinha. Exceto com a diretora de Adoráveis Mulheres. Que aí a gente precisa entender o porquê, né? Mas a categoria de melhor direção, que é tida como um dos termômetros para de melhor filme mesmo, assim, geralmente. É muito difícil um filme ganhar melhor direção e não ganhar melhor filme, assim como melhor roteiro. E é até engraçado isso, né? Porque são três categorias que estão muito interligadas.
Sim.
É, mas gostei muito da lista, né? Eu espero que essa categoria nos surpreenda. Porque, assim, pelos filmes indicados, parece assim que já está muito definido. É, então vamos ver, né? Se já pensou Parasita surpreender e levar aí...
Olha só, seria uma conquista e tanto, viu?
Um filme que é muito Elton, assim, é de suspense.
Sim, sim.
É, e aí temos a categoria mais brasileira de todas. Gente, é essa categoria do Oscar deu o que falar. Foi gente que nem acompanha o Oscar. Eu acompanho o Oscar já há 4 anos e eu nunca tinha visto essas pessoas comentarem. E o pessoal já tá aí fazendo o burburinho nas redes sociais, né? Porque o filme Democracia em Vertigem, que conta a história do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, né? É, foi indicado aí a melhor documentário no Oscar 2020. Então, foi uma conquista do país, porque é muito difícil um filme que nós indicamos, né? Que a nossa agência indica, passar para a lista final. E esse que a gente nem esperava figurar aí entre os melhores documentários do ano, né, Elton? Foi assim, muito característico, principalmente porque é um filme que aborda um momento da nossa história que é muito delicado. Então, ele dividiu opiniões justamente por isso, né? Opiniões políticas e partidárias, mas que definiram aí o rumo da história do Brasil.
Gente, eu fico muito feliz que Democracia em Vertigem entrou aí, né? Já que Bacurau ficou de fora.
Exatamente. Com certeza, né? Bacurau ia estar aí.
Sim, não só Bacurau, como também o outro filme, me recordo o nome. Ai, gente, esqueci o outro filme, que vergonha. O outro filme nacional que estava concorrendo também.
Sim, o que foi indicado, né? Sim. Pela agência. Mas...
Alguma coisa vida. Esqueci, gente, desculpa. Mas temos aí um representante, né? Pelo menos isso. Como melhor documentário. E com um tema tão importante, né? Essa questão aí, política. Acho que merecia estar aí. E aí, Antônio, próximas categorias, quais?
Melhor edição, que também continua naquele mesmo compilado, né? De Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita. Então, aí acho que a gente já comentou tudo que a gente tinha que comentar sobre esses filmes. Então, sim, vamos para... Melhor filme em língua estrangeira, porque temos Corpus Christi, Honeyland, Os Miseráveis, Dor e Glória e Parasita. Eu acho que Parasita é a grande surpresa desse Oscar.
Parasita tá...
Assim como... Porque assim, a gente sabe que não é a mesma coisa. Eu acho o Globo de Ouro o prêmio mais estranho do mundo, porque ele mistura série com TV e ele bota comédia com musical. Nem todo musical é de comédia, mas... Enfim.
Sim.
Aí... Mas o Globo de Ouro é um grande termômetro do Oscar, porque algumas pessoas que votam no Globo de Ouro também votam no Oscar. Então a gente vê aí que Parasita pode levar, pode muito bem levar, viu? Melhor filme em língua estrangeira, porque eu diria que é o grande favorito, né? Já que foi também indicado para outras categorias fora dessa análise aí. Então vamos ficar aí na torcida. É melhor cabelo e maquiagem, a gente tem O Escândalo, Coringa, Judy, Muito Além do Arco-Íris, Malévola, Dona do Mal e 1917, novamente. É filme de época, geralmente tende a chamar bastante atenção, né, nessas caracterizações que faz.
Sim, sem dúvidas. Temos agora também melhor trilha sonora original, né, com Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917 e, sinceramente, Star Wars, Ascensão Skywalker, me poupe.
Não, eu
é só
não
mixar
entendi.
Músicas que já existem de uma trilha sonora já pré-estabelecida. Ai, gente, não.
Eu tava brincando aqui, conversando com outros produtores do Sistema Jornal do Comércio, e eu disse assim, como é que Star Wars tá indicada a melhor trilha sonora original se a trilha sonora de Star Wars não é nada original?
Exatamente.
Desde o episódio 4, que era o 1, que agora é o 4, a trilha sonora continua praticamente a mesma.
Sim.
Né?
Com certeza. claro que existem, que enfim, é novos inserts, enfim, algumas novas composições, mas a gente sabe que a trilha, ela tá seguindo um material que já é muito antigo.
Exato. Né? O que chama a atenção de verdade na trilha sonora já é velho. É, melhor canção original, nós temos Toy Story 4, I Can't Let You Throw Yourself Away, Rocket Man, I'm Gonna Love Me Again, Superação, O Milagre da Fé, que inclusive é um filme cristão, né?
Uhum.
É, concorrendo aí. I'm Standing With You, Frozen 2, que foi ignorado em melhor animação, mas conseguiu aí a indicação do melhor canção original, entre filmes que não são animação, né? Into the Unknown e Harriet, Stand Up.
Nossa, se a de Frozen for pior do que Let It Go, não sei por que tá aí.
Menino, Let It Go é
a música mais chata que existe.
Let It Go é maravilhosa. E eu soube que Into the Unknown é tão boa quanto. Então,
nossa, cara.
Olha só, sinceramente, eu ainda não vi Frozen 2, mas estou ansiosíssimo. É, melhor design de produção. Nós temos O Irlandês, Jojo Rabbit, 1917, Era Uma Vez em Hollywood.
Nossa, sério.
E Parasita. Menino, Parasita,
gente,
tá
Parasita
em todas.
Arrasando aí, viu, Parasita.
É, e aí a gente tem, né, melhor edição de som. Que, olha, sinceramente, 1917 leva essa muito fácil. Filmes de guerra, né, que tem muito efeito sonoro, tende a levar. Mas temos Ford vs Ferrari, Coringa, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Star Wars, Ascensão Skywalker. Star Wars não merecia nem estar na lista, sinceramente.
Com certeza.
Mas melhor mixagem de som, né? Ad Astra, Ford vs Ferrari, Coringa, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. Em melhores efeitos visuais, a gente tem a grande surpresa do Oscar, a grande espera do Oscar, a grande torcida do Oscar, porque Vingadores Ultimato,
nossa, que exaltação,
foi indicado a melhores efeitos visuais. É uma década de cinema da Marvel que vai ser aí premiada. Acho que não, acho que Rei Leão leva essa, mas que poderia ser premiada, né? Porque temos Vingadores, Ultimato, O Irlandês, Rei Leão, 1917, Star Wars, Ascensão Skywalker. Eu acho que se a gente for usar Hard Effect, computação gráfica, a gente pode tirar O Irlandês e Star Wars da lista. Mas, e dos três, quem realmente surpreende pelos efeitos visuais é o Rei Leão. Pra ser sincero aí, pra ser honesto, né?
De fato.
Parece um documentário do Discovery Channel, e isso é um elogio.
Sim, então, claro, porque, né, evidencia o realismo.
Exato.
Dos animais, enfim. É muito
Mas
bacana.
A torcida vai pra Vingadores!
Claro, né, tem que ter uma torcidazinha, já que só tá concorrendo a um, enquanto um filme da DC tem 11 indicações.
Ai, Elton, não vamos reviver esse episódio do Papo Pop.
Tá bom. Vamos seguir aqui.
Melhor roteiro adaptado, temos O Irlandês, de Steven Zaslav, Jojo Rabbit, de Taika Waititi, Coringa, de Todd Phillips e Scott Silver, Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, e Dois Papas, do Anthony McCarthy. Eu tô torcendo aí muito forte pra Coringa e Adoráveis Mulheres, porque é um filme que, sinceramente, transcende barreiras, assim, remodulam todo um gênero. E o outro é um filme muito interessante, que envolve mulheres, representatividade, conquista de espaço, que é uma coisa muito necessária hoje em dia. Então, sim, fica aí a minha torcida para esses dois.
E finalizando, o melhor roteiro original, né?
Exato.
Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, História de um Casamento, Noah Baumbach, 1917, Sam Mendes e Chris Wilson Cairns, Era Uma Vez em Hollywood, Quentin Tarantino e Parasita, Bong Joon-ho e Han Ji-won. Parasita, mais uma vez aí,
Surpreendendo,
né?
Então, foi isso, pessoal. Esse foi só aquele esquenta pra gente brincar um pouquinho, falar sobre os indicados do Oscar. Elton soltar o hate dele, que é a especialidade desse garoto, né? E a gente ter aqui esse momento de conversa no nosso Papo Pop, não é verdade, Elton?
Sim, com certeza, foi legal. Vamos aguardar então aí a premiação, vamos ver quem leva esses prêmios. Espero que sejam entregas justas por favor, não entregue melhor filme pra Era Uma Vez em Hollywood, que isso não é justo.
Olha!
Mas vamos aguardar e fiquem ligados aí no Papo Pop, que a gente ainda vai falar muito sobre essas premiações, tá bom?
Com certeza, e você pode escutar a gente através do Hear This, do Spotify, do Apple Podcast, do Google Podcast, através do Deezer e do nosso portal N10 Interior. Se você quiser reclamar, né, do mau gosto de Elton para com Era Uma Vez em Hollywood, você pode mandar um e-mail para podcast@tvjc.com.br. Recado dado, vamos embora.
Gente, a reclamação pode ser para Antônio também, tá? Eu sei que a insatisfação não é só comigo aqui, eu sei que temos ouvintes sensatos, mas tá aí o e-mail, reclame lá também. Valeu, pessoal, até a próxima.
Até a próxima, galera. Bons filmes aí, viu? Que a maratona do Oscar começou!
Papo Pop.